É um prazer muito grande poder ver vocês. Que Deus abençoe. Nós estamos viajando. Eu quero agradecer imensamente o carinho que vocês deram para o Celino, para o Natan, que estiveram compartilhando a palavra de Deus aqui na minha ausência. Que Deus possa estar sempre suprindo as nossas necessidades. Que nesta noite Deus possa encher nosso coração. Possa falar com a gente e nós possamos sair daqui cheios da graça de Deus. Ontem nós tivemos um batismo onde 74 pessoas foram batizadas nas águas. Louvado seja o Senhor. Bendito seja Deus. Louvado seja o Senhor. Eu quero agradecer todas as pessoas que trabalharam naquele lugar, que fizeram de tudo para que aquilo pudesse se tornar possível. Eu quero agradecer as pessoas que estiveram lá, trazendo alegria, apoio, ânimo para as pessoas que foram batizadas. Para todos aqueles que participaram daquela festa. Quero agradecer o Jorge por ter me ajudado ali, porque quase 80 pessoas, a gente já não segura tanto, não é? Então, ele estava lá e água fria, e eu empurrei todos os gordinhos para ele, vocês repararam? Então, eu queria matar o Jorge ontem, mas não deu. Ele sobreviveu. Então, eu empurrei todos os meio pesados para cima para ele. E eu fiquei com os mais leves. Mas, louvado seja o Senhor, bendito seja o nome de Deus por aquilo que aconteceu ontem. Eu gostaria que vocês se assentassem. Vamos pegar nossa Bíblia. A Bíblia inteira nos foi dada por inspiração de Deus. E é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Louvado seja Deus pela palavra do Senhor que está em nossas mãos e pela liberdade que nós temos de poder compartilhar. Certa vez, um repórter resolveu entrevistar a Deus. E ele então bateu na porta do céu e Pedro atendeu. Como que você chegou aqui? Eu sou um repórter. Eu vim no rastro de um anjo e eu vim fazer umas perguntas para Deus. Será que ele tem um tempinho para falar comigo? E então Pedro diz, imagine, mas como Deus é onisciente. Disse Pedro, abra a porta. E então ele abriu e o repórter disse, o senhor teria só um tempinho? Ele disse, eu sou eterno, tempo para mim não é problema. Eu escuto todos, mas posso escutar você também? Qual é o seu problema? E ele disse, Senhor, eu gostaria de saber, sabendo que o Senhor criou o homem, e ele faz tanta atrapalhada, e nós fazemos tanta atrapalhada, o que mais te diverte no homem que o Senhor criou? E Deus olhou para ele, o que eu acho mais divertido é ver o homem quando criança, querendo ser adulto. Quando ele chega adulto, querendo ser criança. E então, adulto, corre, corre, se desgasta, se preocupa em ganhar dinheiro e perde a saúde. E então, sem saúde, corre, 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 gastando todo o dinheiro que ganhou para recuperar a saúde. O que eu acho incrível no ser humano, disse Deus para o repórter, é a ansiedade, é a preocupação, quando eles não precisavam viver dessa maneira. O ser humano vive preocupado demais, perde a sua alegria, perde o seu contato comigo, perde os seus valores, e perde tudo. É lógico que esta história é uma história com um E fictícia. É uma daquelas coisas que você conta para você gravar a ideia. Porque é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Vença a ansiedade com a ajuda de Deus. Vença a ansiedade com a ajuda de Deus. Em Filipenses capítulo 4, versículos 4 ao 7, nós temos lido na linguagem de hoje, mas não importa a versão que você tem. A Bíblia diz: tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Sejam amáveis com todos. O Senhor virá logo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça nesse instante, que o Senhor nos dê a tua direção, para que nós possamos compartilhar as coisas eternas. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Agora guarda esta folhinha e presta atenção aqui, porque eu vou passando os slides, vamos lendo e ora comentando, e vamos pegar a ideia. Você crê que as emoções influenciam tremendamente nossas vidas? Não é verdade? As emoções, elas são um dom de Deus, para que desfrutemos o quê? A vida, como também nossos relacionamentos, mas de que modo? Com alegria. Então vamos lá. As emoções são o quê? As emoções são o quê? Um dom de Deus, para que nós desfrutemos o quê? A vida e também nossos relacionamentos com alegria. Deus não criou esse mundo tão maravilhoso para nós, para que nós olhássemos para ele e chorássemos. Quando você olha uma paisagem maravilhosa, você vê um cenário maravilhoso, o que que você sente? Dor no coração? Vontade de se suicidar? Vontade de matar alguém? Nada disso. Você sente uma alegria tão grande, você tem vontade de levar pessoas até aquele local. Você diz assim, como seria bom se as pessoas pudessem visitar isso. Como é bonito esse lugar. Ou não é? Você olha para o céu e vê o nosso céu azul. E você sabe que o universo é escuro. É escuro. Tremendamente escuro. Nós olhamos nosso planeta e ele nos protege diariamente. Porque nós diariamente nós estamos sendo bombardeados com pedras do espaço. E ele nos protege porque Deus nos colocou num planeta maravilhoso. E nós vivemos aqui em nome de Jesus, graças a Deus. Mas ele também está acabando. Mas o Senhor disse, vou preparar para vocês uma nova terra, um novo céu. E nós vamos viver com Cristo eternamente, em nome do Senhor. Você está feliz com os relacionamentos que você tem? Você não gostaria de estar bem com as pessoas? Sim ou não? Quando você tem uma pessoa que você não está se dando muito bem, você se sente prazeroso? Claro que não. Você gostaria de se dar bem? Porque Deus nos criou para que nós pudéssemos nos dar bem com as pessoas. E as pessoas possam se dar bem conosco. No entanto, nós podemos demonstrar nossas emoções de que modo? De modo benéfico ou prejudicial. E não é verdade? Claro que é. A verdade é que se nós não controlarmos nossas emoções, elas passam o quê? A nos controlar. Se você não controla a sua emoção, você é controlado por ela. Você já reparou que há momentos em que você está tão bem e de repente você nem pode explicar As coisas mudam dentro de você para pior. Sim ou não? Vocês estão comigo? Não é? Às vezes uma pessoa fala com você alguma coisa, você já está armado. Ou não é? Por quê? Por que nós estamos assim? Não é porque nós estamos controlando a emoção. Na verdade, isso não é controle da emoção. Você está perdendo para ela. Na verdade, você está tentando controlar a situação. Você está tentando adivinhar. Muitas vezes nós dizemos assim, eu já sei como a pessoa é. Eu já sei como é que ele pensa. Eu já sei como que ele age. Eu já sei o que ele quer. Não, nem sempre você sabe. Às vezes as pessoas estão indo por um caminho, mas você está tentando adivinhar. Porque se tornou usual, se tornou um hábito, determinados tipos de comportamento, e você acha que sempre é assim. Mas Deus quer que você supere isso. Deus quer que eu supere isso. Nós temos tido muito pouca paciência, muito pouca paciência. Principalmente entre casais. Quando um fala com o outro... Graças a Deus, isso não acontece aqui. Então, você vê, uma pessoa fala com a outra, aí o outro já responde mal. Aí o outro responde, vou errar, mais mal ainda. O outro, mais e mais ainda. E a coisa não tem fim. Ou não é? Não é isso? Muito bem. Então, as nossas emoções, elas produzem, podem produzir algo bom ou algo de ruim. A emoção mais proeminente em nossos dias é a ansiedade, ou o que nós chamamos de preocupação. A preocupação em si, ela não é, em si mesma, ela não é um pecado. Mas Deus não deseja que vivamos num estado de constante incerteza ou aflição. Preocupar-se não é pecado. Você tem um filho... e manda ele para a escola. Vai me dizer que você... Não, aconteça o que acontecer, está nas mãos de Deus. Deus cuida, mas você é responsável, ou não é? Você senta no volante de um veículo, ou senta no banco de uma moto, você não pode ser um irresponsável. Você tem que se preocupar. Você dirige ou pilota olhando para a frente, olhando para os outros, e também prestando atenção no que você está fazendo. Quando você está conversando com pessoas, você tem que ser responsável com as suas palavras, ou não é verdade? Quando você está pensando, você tem que ser responsável pelos seus pensamentos. Nós temos aprendido isso durante muitas semanas. E nós temos visto como estas coisas interferem até na nossa produtividade, interferem nos nossos relacionamentos. E a ansiedade e a preocupação, iremos perceber que ela faz o mesmo. Então, ela em si, ela não é um pecado. Por exemplo, você diz, eu vou chegar até determinada pessoa, vou conversar com ele, mas será que vai me atender? Você se preocupa, mas você pega e vai com jeito. Se não, você fica tão preocupado que você pode cometer aquele erro que o camarada cometeu na estrada. Não sei se eu já falei para vocês. Ele vinha com um carro velho e furou o pneu, e ele diz, pai do céu, trocou o pneu, furou outro pneu. E ele já não tinha mais estepe. Aí ele ficou sabendo que tinha dois morros, e ele então lá em cima tinha um borracheiro. Poderia encontrar um borracheiro. E ele então começou a rolar o pneu. E ele foi rolando o pneu. Na mão direita rolando o pneu, na mão esquerda a chave de roda. E ele foi empurrando. E ele disse assim, eu vou chegar lá, já deve ser meio-dia, ele vai dizer que está almoçando, ele não vai me atender, ele vai dizer que não me conhece, ele deve ser um daqueles caras que trabalham mal. E ele foi falando, só pensando em coisa ruim. Quando chegou lá, ele olhou para o homem e nem perguntou nada, já deu logo uma chavada na cabeça dele. A preocupação tomou conta desse camarada, que ele agiu completamente errado. Muitas pessoas estão tomando decisões erradas, porque estão sendo absorvidos pela preocupação. E o Espírito de Deus está querendo agir na sua vida para que você supere, para que você vença isso com a ajuda do Senhor. A ansiedade, ela é o oposto da paz que Deus nos dá. Então veja só, O que é ansiedade? Vamos tentar responder essa pergunta. O que é ansiedade? O que é preocupação? No Novo Testamento, o sentido da palavra ansiedade é estar distraído enquanto é puxado a um estado de terror, apreensão e incerteza. Distraído do quê? Vocês que têm uma experiência com Deus, vocês e eu deveríamos estar atentos ao que Deus está sempre nos dizendo, ou não é? A palavra de Deus diz que nós devemos reconhecer a presença de Deus em todos os nossos caminhos, ou não é? Nós devemos lembrar do Senhor enquanto nós estamos caminhando, enquanto nós estamos realizando coisas, enquanto nós estamos nos envolvendo com coisas, com situações, ou não é isso mesmo? É na presença de Deus que está a nossa vitória. Mas, de repente, alguma coisa acontece que foge à nossa vontade. Alguma coisa acontece que nós não queríamos que acontecesse. E então, nós nos distraímos e perdemos o foco de Deus. E somos puxados para uma situação, para uma dimensão de terror, de apreensão, de incerteza, de aflição. E nós ficamos ali, nós tiramos os olhos de Deus. Nós não deveríamos tirar os olhos dele, mas tiramos. Porque nos distraímos em algum momento. Isso pode ser causado por eventos passados, situações presentes e possibilidades futuras. Aí então você diz, por que eu nasci assim? Ah, se eu tivesse nascido na casa de alguém, eu teria condições financeiras para resolver o meu problema. Eu teria influência para resolver. Ah, olha o que aconteceu comigo agora no presente. Eu não estava esperando. Eu sempre faço as coisas boas. Eu sempre ajudo os outros. Eu vou à igreja, eu leio a Bíblia, eu oro. Por que isso está acontecendo comigo? Ou então, meu pai do céu, como eu já sei o que vai acontecer lá na frente. Meu pai do céu, eu não vou ter condições de resolver. Eu não sei como é que eu vou fazer isso. Eu não sei como é que eu vou me levantar. Ai, se isso acontecer comigo. Ai, meu... Você sofre por antecipação, porque você se distrai e abandona a presença de Deus. A ansiedade é um medo de não poder controlar determinada situação ou de se sentir o quê? Vulnerável a ela. Na verdade, nós queremos controlar cada situação. Nós esquecemos que nós não somos Deus. Nós existimos nesta vida para sermos dirigidos e controlados por Ele. E todas as vezes que nós tentamos controlar determinadas situações, nós praticamos alguma coisa como da falta de submissão. Nós negamos a Deus o direito dele ser Deus. Por isso muitas pessoas não encontram saída. Por isso muitas vezes nós não encontramos saída. Porque nós negamos a Deus o direito dele ser Deus. Nós não nos comprometemos com Ele como deveríamos nos comprometer. Muitas pessoas, eu diria, não se convertem. Isto é, eles não cedem, eles não se voltam para Deus. E eles sofrem por causas passadas, por causas presentes, por causas futuras. Eles se acostumaram a ir para a igreja. Eles se acostumaram a fazer coisas. Ir para a igreja virou um hábito, uma coisa que eles dizem assim, é importante, então eu vou. Se eu não for, alguma coisa ruim vai acontecer comigo. Virou uma coisa mística. Não virou uma coisa sagrada, uma coisa abençoada. Alguma coisa que você diz assim, como é bom e agradável estar em comunhão com os meus irmãos. Estar na presença de Deus com os meus irmãos. Em celebrar a família. Quando nós nos reunimos, existe força nas orações que nós fazemos. Porque onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, disse Jesus, eu estou no meio de vocês. O prazer de estarmos aqui é porque neste lugar Jesus está aqui com você, Jesus está aqui com você, Jesus está aí com você, Jesus está aí com você, o Espírito de Deus está sendo derramado sobre nós estamos debaixo da graça de Deus, o poder de Deus está envolvendo a sua vida, algumas coisas podem ser mudadas hoje no seu coração, na sua vida, nos seus caminhos, na sua casa, no seu trabalho, na sua saúde, nos seus pensamentos, se você permitir. Mas quais são as causas da ansiedade? Nós sabemos o que é ansiedade já. Mas quais são as causas? Primeiro, causas legítimas. Entre muitas, um exemplo. Se você não se prepara para uma prova, terá motivos para ficar ansioso. Já viu aquela turma? Ou melhor, vou mudar a pergunta. Você já fez assim? Oh, Deus, eu não estudei muito, mas me ajuda na hora, hein? Será que eu me arrisco a pedir? Quem já fez isso? Levante a mão. Eu já fiz. Ah, levante bem alto a mão, se você tem coragem. Diga lá, eu já fiz. Eu já fiz. Você tem coragem de dizer, eu me envergonho do que fiz? Então, é uma causa legítima de nervosismo, não é? Você não se preparou, correto? Vamos supor, eu venho para cá. Eu não posso ser leviano com vocês. Eu tenho que me preparar. Eu tenho que ser uma pessoa que vou trazer para vocês um caminho. Eu não posso tratar vocês como qualquer coisa. Correto? Eu não sou empregado de vocês. Eu sou o servo de Deus. Eu tenho que passar para vocês alguma coisa que Deus colocou dentro de mim. E eu não posso tratar tudo isto com leviandade. Eu espero ter buscado bastante substância para chegar aqui e passar para vocês. Mas confesso que sempre antes de vir para cá, eu estou preocupado. Me preocupa. Eu fico ansioso. Eu entro num certo estado de aflição. Tanto que quando eu começo a falar, às vezes eu dou uma gaguejada, porque é como um carro frio que começa a pegar e tenta sair, dá uma rateada. Porque eu tenho medo, eu tenho um pavor, eu ainda conservo isto. Eu tenho um pavor de falar bobagem. Às vezes eu ligo para minha mulher e falo, Denise, ora aí por mim. Porque eu estou estudando a Bíblia, não vem nada. Parece que Deus não está querendo nada comigo. Não é verdade? Então, eu fico às vezes nervoso. Mas eu chego aqui cheio de convicção. Porque eu tenho certeza do que Deus falou comigo lá atrás. E eu tenho certeza que você precisa aprender sobre estas coisas aí. Alguns talvez nem vão prestar atenção. Mas a minha preocupação é com aqueles que estão querendo prestar atenção. Outra razão são razões inapropriadas. Por exemplo, nos momentos em que não podemos ter o que queremos, nós nos sentimos fragilizados. Devido ao quê? Ao nosso egoísmo. Então nós temos uma atitude inapropriada. Com isso surge o nervosismo. Porque às vezes Deus diz, você não está preparado para ter o que você está querendo. Sim ou não? Então Deus está nos dizendo, espera, aguarde. Vamos nos preparar? Posso preparar você? Você está disposta a aguardar um pouquinho? Então nós dizemos, não. Eu quero porque quero. Eu quero, eu quero. Já viu aquela criança que bate a cabeça no chão? E o pai fica preocupado. E ele fica batendo a cabeça no chão e na parede. E o pai disse, a mãe disse, vai homem, dá logo o que esse filho quer. Porque senão ele vai se matar. E nós vamos ser presos. O filho pega a manha. E o pai, a mãe, vão lá e dão. E todas as vezes que o pai diz assim, mas agora eu não posso. Ah é? Ele começa,
tom, 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 e bate a cabeça no chão, e bate a cabeça na parede, ou então ele faz alguma coisa, ou não é? Não é isso mesmo? Quantos aqui tinham uma manha com o pai e a mãe? São corajosos de levantar as mãos? Duvido que a maioria não tinha uma manhazinha com o pai e a mãe. É claro que você tinha. Você está tentando me enganar. Mas você tinha uma manha. Você dizia assim: ah, pai, hoje convidaram eu para ir numa festa.
Meu filho, hoje não.
Por quê? Porque hoje não. E começa aquela coisa, não é? Aquele choro falso. Não é verdade? Eu tinha um primo que gostava de fazer isso. Mas gostava de fazer isso. E ele costumava ficar chorando atrás de uma janela onde minha tia cozinhava no fogão a lenha. E ele ficava lá assim, ó. Assim, que nem uma buzina. E a água que chegava lá era uma água que vinha da bica. E eu lembro que meu pai fez uma serpentina de cano que passava dentro do fogão a lenha, que ele conseguia esquentar a água, e a água saía lá. Mas tinha uma outra torneira que saía água gelada. Ou eu lembro que meu tio pegou água com um balde gelado, foi até a janela e ele estava lá. E meu tio veio assim. E ele saiu. Acabou com o fogo. Apagou o fogo. Então, você vê, são atitudes inapropriadas. Às vezes nós pensamos que podemos fazer isto com Deus. Muitas coisas, às vezes, nós deixamos de receber. Porque, no lugar da paciência, nós a substituímos pela ansiedade e a preocupação. E nós não queremos ser trabalhados por Deus. Outras vezes, Deus já nos trabalhou, já nos aperfeiçoou lá atrás. Mas nós não queremos colocar a lição em prática. Você chega num lugar, aquele lugar é teu. Mas você chega lá com os seus hábitos. Você traz consigo hábitos antigos. E você chega ali e acha que as pessoas têm que receber você como você é. E você não se adapta ao local e à mente das pessoas. Por exemplo, se eu for em um outro país, eu não posso lá compartilhar da mesma maneira como compartilho cá. Eu tenho que entender qual é, a cultura daquele lugar para tentar passar para eles alguma coisa. O problema é que mesmo aqui, dentro da nossa sociedade, você vai de uma empresa para outra, a cultura muda. Dentro do seu local de trabalho, quando você sai da sua sala, se é assim que é lá onde você trabalha, você vai para um outro setor, a cultura já mudou. Porque as pessoas moram em um local, outros moram em outro local. Já reparou como as pessoas idênticas se atraem? É um erro pensar que o oposto se atrai. Isso não é verdade. Quando você diz, vou casar porque ele é totalmente oposto de mim, você vai tentar carregar um tubarão, cara. Na verdade, você só deve se casar quando você estiver entendendo e muito próximo, muito ajustado, conhecendo bem. E então aí vai ser legal, mas vai ter muito quebra-pau. Mas atitudes inapropriadas levam você a ficar nervoso. Se você age de modo errado em um determinado local, você vai ter ansiedade. Ai, de novo, eu vou para aquele trabalho. Ô, pastor, Walter, faz uma oração por mim. Pede para Deus me arrumar outro lugar. E eu caio na tua. Porque eu estou pensando... Porque eu estou pensando que você está sofrendo demais lá. Eu não quero te ver sofrendo. Eu estou pensando que os caras lá não estão te pagando direito. Eu estou pensando que a turma lá está pisfolando. E então, ô Senhor, tem pena dessa tua ovelha que estão tirando o couro dela, Jesus. Não é só a lã, o couro, estão tirando o couro dela. E não estão dando de comer. E então, você recebe a oração. E às vezes, Deus... Não sei por que ele faz isso. Ele abre as portas para você num outro local. E então você entra lá todo feliz. Mas de repente, repare, você se depara com o mesmo problema e às vezes com uma pressão maior. Aí você diz assim, eu vou procurar outra igreja. Eu pedi para o Walter me abençoar e ele me amaldiçoou. Ele orou por mim, eu fui amaldiçoado porque eu estou num lugar pior. Mas, na verdade, Deus coloca você sempre no lugar certo, para que você brilhe a luz do Senhor lá, para que as pessoas, vendo as obras que você faz, glorifiquem, celebrem, reconheçam a grandeza do teu Pai Celestial. Não existe lugar impossível para você. Esse é o grande problema nosso. Nós somos impacientes. E nós estamos com a doença do nosso tempo. A ansiedade, a preocupação, a flor da pele. Nós estamos extravasando, entendeu? Captou, copiou, manjou. Capitou? Outra razão, questões não reconhecidas. Quando nós não lidamos corretamente com a causa da nossa ansiedade, passamos a experimentar o quê? Inúmeros problemas físicos e até emocionais. Você não entende porque você vai do 8 e 80. É porque você não cuida da causa. Você sempre culpa alguém. Eu não consigo ser uma pessoa estável por causa do Armando. O Armando é uma pedra de tropeço no meu pé, é uma bolinha. Pedra não, é uma bolinha no meu caminho. Então eu não consigo ser quem eu sou, mas não é. Sou eu. Deus sempre coloca as pessoas que vão mexer com a nossa personalidade. Porque Deus está preocupado é com você. Eu encontro algumas pessoas, às vezes, em muitas igrejas, Roger. Irmãos. Ele me olhou assim, quase que eu fui hipnotizado. Então, veja só, eu às vezes encontro pessoas assim, que eles falam assim, ih, ó, aquele ali, vamos supor, Roger, não vai muito atrás desse Roger não, dá uma gelada nele, esse cara é muito chato, sabe? Mas ele é chato para você, mas ele pode não ser chato para a pessoa a quem você está dizendo que ele é chato ou inconveniente. E tem mais. Quando você despreza o Roger, você está desprezando um trabalho de Deus na sua vida. Porque Deus está trabalhando na sua personalidade. O como? O Roger tem uma, como poderia dizer? Uma ação que te aflige, que te magoa. E Deus está permitindo isso. E você está dizendo, esse diabo, esse Satanás, que é adversário, e diabo é acusador. Essa coisa, essa tranqueira, toda vez que eu olho eu fico com raiva dele. Na verdade nós não deveríamos agir assim. Percebe? Isso destrói nossa vida. Você tem em casa pessoas pior que o Roger. Pessoas piores que aqueles que você enfrenta aqui, e me diga que não é. O seu filhinho querido talvez seja pior que o Roger. A sua mulher, o seu marido. Mas você entra na conversa que é para não ter confusão. Querida, se você falou que o Roger é um diabo, é um diabo. Você está livre do problema. Concorde com ela em tudo e deite-se e durma feliz. Mas, na verdade, não é assim que acontece. Muitos problemas emocionais que você tem, e até físicos, é porque você não está permitindo que Deus trabalhe na sua vida. E isso vai impedir que você ganhe dinheiro, que você seja produtivo, frutífero, e uma série de coisas. Você está sempre nunca entendendo a si próprio. Muito bem. Por que então nós devemos lutar contra a ansiedade? Nós vimos o que é a ansiedade. Nós vimos causas da ansiedade. Por que nós devemos lutar contra ela? Jesus ensinou que ter ansiedade como um estilo de vida não nos tornará melhores em nada. Na verdade, ele disse, que adianta vocês ficarem preocupados com o dia de amanhã? O dia de amanhã vai trazer suas preocupações. Já basta a cada dia as suas próprias preocupações. Quando você fica preocupado, explicou o Senhor, isso aumentará o seu tamanho? Acrescentará um centímetro à sua estatura? Acrescentará um dia à sua vida? Muito pelo contrário. Quando você vive num estilo de vida ansioso, quando você adota a ansiedade como um estilo de vida e não a fé, é como diz o caboclo, nós diminui. Não melhoreia, pioreia. Não melhora, piora. Você diminui. Você fica doente. Emocionalmente você fica um caco. Você entra num caos, num turbilhão. A sua vida não melhora em nada. A Bíblia diz que Jesus nos deu a sua paz. A paz não é o oposto da preocupação, da ansiedade? Jesus nos deu a sua paz. Está escrito em João 14, 27. Jesus disse o quê? Deixo com vocês a paz. É a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Ele disse, deixo com vocês o quê? A minha paz. Ele deu duas ordens. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Por quê? Porque a paz que ele dá é diferente da que o mundo dá. Essa paz que Jesus prometeu no grego é uma palavra estranha, eirene, que não é nome próprio. E que significa o quê? Que é uma ação de Deus que nos aproxima do poder do próprio Deus. E quando unidos com Ele, nós temos dentro de nós uma unidade interior, uma força, uma direção, uma capacitação que a mente não entende. É uma ação isolada da mente. Eu não expliquei para você que viver reclamando, viver negativamente, viver só em aflição, te distrai e te leva, te desloca para uma região de terror, de apreensão, de desconcerto. Mas quando você resolve andar com Deus, você sai de lá e vem para perto dele. Então tudo volta a se unir. A paz deste mundo, a paz que o mundo dá, se refere somente a possuir coisas. E quando nós não as possuímos dentro de nós, fica tudo deslocado, em desespero. Nós nos tornamos aflitos. Ai, eu estou aqui na igreja. Mas você viu? Eu pensei que igreja... Tem pessoas que por causa de uma voz, de uma atitude, da atitude de uma pessoa, ele julga milhares. Ele diz assim, ah, olha o que a pessoa me fez. Essa igreja não presta. Olha o que essa pessoa é. Esse mundo não presta. Olha o que essa pessoa fez. Eu não creio na Bíblia. Olha o que essa pessoa fez. Eu não creio em Deus. Mas não é assim que deve acontecer. Quando você foge dessa distração, quando você sai desse campo minado e vem para perto de Deus, você descobre, as pessoas são assim mesmo. Mas o que Deus faz é perfeito. A palavra de Deus diz que céus e terra hão de passar, mas as minhas palavras não passarão. Porque as palavras que ele declarou são perfeitas. Quando eu leio as profecias de Deus, eu percebo que cada uma delas está se cumprindo a cada dia. Como a ansiedade afeta negativamente nossas vidas? Ela divide nossas mentes e nos afasta do que realmente é mais importante. Geralmente, nós corremos atrás daquilo que nós julgamos importante, mas não temos ideia do que é mais importante. Ai, é importante que eu me vista bem, é importante que eu me apresente bem, é importante que eu me apresente às pessoas que vão me fazer uma entrevista e que eu me saia bem. Mas o mais importante é que você esteja debaixo da presença de Deus. O mais importante é que você tenha a graça de Deus. O mais importante é que Deus já visite aquelas pessoas e diga no coração deles quem você é. Que Deus convença, que Deus penetre naquele inferno e diga, eu estou trazendo aqui uma luz. Que Deus, antes de tudo, envie o poder de Jesus lá, como ele entrou na terra dos Gerazenos. Quando os demônios vieram em cima dele, dizendo, Jesus, o que o Senhor quer conosco? Saia da nossa terra! O importante é que Jesus entre primeiro e abra caminho. Que ele lute contra aqueles demônios que querem acabar com você. E então você possa passar e entrar no espírito da vitória de Deus. A ansiedade diminui a nossa produtividade. Uma pessoa ansiosa desanima. Ela diz, ah, vou de novo. E quando você vai num espírito assim, não espere conseguir nada. Eu tenho que chegar aqui com vocês. Não é num espírito de desânimo. Eu tenho uma ansiedade inicial, mas agora eu estou falando pela fé. É como se eu estivesse diante de bilhões de pessoas. Pela fé, eu posso imaginar a quantidade de anjos subindo e descendo nesse lugar. Pela fé, eu posso ver Jesus tapando a boca de milhares de demônios. Eu posso, pela fé, ver que Jesus está afastando de vocês coisas ruins, coisas que estão tentando esmagar, acabar com suas vidas. Pela fé, eu posso ver o Senhor dando a você um espírito de vencedor, de lutador, de batalhador. Pela fé, eu posso ver essas coisas. Eu posso ver a produtividade, a multiplicação, a frutificação. Mas a ansiedade afeta nossos relacionamentos, pois sobrecarregamos com o nosso medo os que nos cercam. Como eu disse há pouco, cuidado com fulano. Outras pessoas são afetadas por causa do meu medo. Eu já vi pessoas que não tinham medo de andar com um avião. Hoje não andam. Por quê? Porque pessoas as afetaram psicologicamente. Vão para o aeroporto por necessidade, mas entram em desespero. Têm medo. Quantas pessoas querem viver uma vida prática, mas não conseguem? Porque não conseguem experimentar o poder de Deus. Às vezes, a ansiedade afeta nossas decisões. E quando nossas decisões são afetadas, nós nos tornamos o quê? Precipitados. Você não espera Deus, você não espera as convicções e você simplesmente age. Eu tenho certeza que Deus está falando com você. A ansiedade rouba a nossa alegria e a nossa paz interior. Tudo aquilo que Deus coloca dentro de nós, a ansiedade tem o poder de roubar. Ela afeta a nossa energia, roubando todas as nossas forças. Com tanta coisa em jogo, é tolice, é bobagem, é estupidez ceder à ansiedade ou procurar alívio rápido e temporário. Como se você entrasse numa fila de oração e então o homem fala assim, em nome de Jesus, passa debaixo agora aí do trem aí. Eu vi algumas igrejas que construíram, sabe o que, no meio da igreja? A tenda de Moisés, o tabernáculo. E o pastor então se veste de sacerdote, de sumo sacerdote, correto? E fica aqui, e as pessoas passam, e ele faz assim, ó. Vai, mais um. Ele com um sono desgraçado. Mas as pessoas passam ali, e você sabe qual é que sua mente diz às vezes? Ah, mas se a pessoa está crendo, alguma coisa boa vai acontecer. Mas eu quero que você saiba que você pode crer para o bem como crer para o mal. Você pode crer na mentira como pode crer na verdade. A mentira também pode agir a seu favor. Só que a mentira te leva para o buraco. Mas a verdade te estabelece. Porque a palavra de Deus diz que aquele que faz a vontade de Deus prevalece para sempre. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas é firme para sempre. Você não pode achar que determinadas coisas na sua vida vão acontecer só porque alguém orou por você. Você tem a sua parte, a sua responsabilidade. Em vez de se perder com as preocupações, aceite o conselho bíblico de Paulo. Primeiro, nós lemos aí, alegre-se por pertencer a Deus e desfrute da força que lhe dá. Paulo diz, tenha sempre alegria, unidos com o Senhor, tenham alegria. Sabe o que a Bíblia diz? A alegria que o Senhor dá fará com que vocês fiquem fortes. Vamos mudar o pronome? Vamos lá. A alegria que o Senhor nos dá fará com que fiquemos fortes. Vamos dizer de novo? Mas será que nós podemos dizer isso com fé? A alegria que Deus nos dá fará com que fiquemos fortes. Você crê nisso? Seja amável para com as pessoas. A Bíblia é um livro extraordinário. Ele diz aqui no versículo 5 o quê? Sejam amáveis com todos. O Senhor virá logo. Quando você tem medo, a Bíblia diz, haja com coragem. Dê coragem às pessoas. Quando você está desanimado, a Bíblia ensina, anime as pessoas. Quando você está em dúvida, encoraje as pessoas. Sabe o que nós dizemos? Como que você pode me dar fé se você está em dúvida? Olha o diabo como é astuto. Uma pessoa está tentando te ajudar e você está colocando a ajuda em dúvida. Mas se uma pessoa chega para você e diz assim, puxa, que miserável que você é, não é? Você acredita logo. Realmente eu sou um miserável. Tudo de negativo que alguém vem e diz sobre você, você acredita. O teu lar está acabando, né? É, sabe que é verdade? Está uma baderna mesmo. A sua casa está uma bagunça, não está? Ih, vai se tá uma bagunça. Mas se alguém diz assim, ó, Deus pode abençoar sua casa em nome de Jesus. Aí você diz, mas por que não abençoa a tua? Deus está falando com você. Pegue aquilo e viva em cima daquilo. Aquilo é para você. Depois você vai poder dizer para esta pessoa também, Deus quer abençoar e fortalecer você. A Bíblia diz o seguinte, as preocupações roubam a felicidade da gente, mas as palavras amáveis nos alegram. Sempre que você puder dizer uma coisa boa, alguma coisa que honre alguém, diga! Porque isso vai trazer alegria, isso vai trazer benefícios à pessoa e a você também. Em vez de se afligir, peça a Deus o que você precisa e seja agradecido pela sua resposta. Não se preocupem com nada, disse Paulo. Mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. A Bíblia diz que a sua felicidade esteja no Senhor. E Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Deus não quer que você viva uma vida miserável, não. Deus não quer que você viva uma vida enrolada, uma vida de incerteza, uma vida aflita, porque Deus não é Deus de confusão. Deus tem caminhos e Ele promete dar caminhos ao homem. O próprio Senhor Jesus disse, eu sou o caminho. Pratique esses princípios e você experimentará algo que a mente humana não consegue entender. Ou seja, a experiência de ter a paz de Deus guardando e dirigindo sua vida em qualquer situação, à medida em que você confia em Jesus Cristo, o Senhor. O apóstolo Paulo disse no verso 7, o quê? E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo. Se você buscar a alegria de Deus, se você aprender a dar aos outros aquilo que você está recebendo de Deus, e até o que você acha que não tem, mas você dá aos outros, quando você passa a se satisfazer com o Senhor, realmente, você está assumindo uma postura de fé. E quem vai poder entender você? Nem mesmo você entende. Eu estou falando para vocês coisas aqui, estou propondo coisas aqui a vocês, que a lógica, a nossa lógica, a nossa mente diz, isso tudo é loucura. Mas nós sabemos que não é. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, para a ajuda de todo aquele que crê. De todo aquele que crê. Para todo aquele que crê. Portanto, a Bíblia diz, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. E Ele lhes dará todas estas coisas, isto é, tudo o que você necessita. Tudo o que você precisa, Deus irá suprir. Lembre-se que ninguém necessita viver surrado pela ansiedade ou preocupações. Liberdade e paz esperam por aqueles que colocam nas mãos de Deus suas preocupações. A Bíblia diz: põe a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele, e ele o ajudará. Põe a sua vida nas mãos de Deus, confie nele, e ele o ajudará. Que Deus os abençoe. Receberam a palavra do Senhor? Aplauda o Senhor mesmo e celebre o seu nome, porque ele é digno.